Você está ouvindo 7 Pontos.
Oxóssi fala, ai, tava bom o ponto
consegui,
até agora.
Consegui.
Eu fico bem empolgada, ele abre o microfone. Daí o pessoal que tá em casa fala, nossa, possa, opa.
Consegui, eu fiz um favor para todos os ouvintes.
É, um favor, quase que eles desligaram agora. Se eu perder a audiência, você vai ver.
Agora você ganhou mais ainda, vai dobrar a audiência.
Gente, antes de eu voltar aqui com a entrevista, que tá sensacional, que tá todo mundo falando ali no Insta e aqui no Face, deixa eu falar para vocês de livros. Esse livro aqui é o livro do mês. Eu queria muito ler um trecho aqui, mas é que a entrevista tá muito legal, então eu vou deixar de curiosidade para semana que vem. Mas tem aqui o nome do livro, é Morada do Sol, Cidade dos Encantos, tá bom? Do Gabriel Leopoldino, Intuído pela Cabocla Jandira, que conta a história da aldeia dela. E eles têm uma lenda aqui no começo de como a Terra foi criada, que é a luta da treva e da luz. E é sensacional, sensacional a forma como eles trazem de novo, né, as simbologias, enfim, os arquétipos de que a luz saiu de dentro da treva e que eles são um, completam o outro e que eles estão sempre...
Isso aí, extremamente arquetípico, né?
Muito, né?
Por exemplo, a flor de lótus dos budistas sai da lama.
Uhum,
né? O homem sai da lama.
Da lama.
Né? A mitologia urubá também fala que...
Isso.
Como é que é? O Dudua é... Enfim, o deus criador, que eu esqueci o nome agora, o Batalá, pediu para que Oxalá criasse a terra. Porém, ele tinha que levar um saco de terra, para criar a terra, até certo lugar. Mas na mitologia urubá, tudo tem que se pedir a Exu.
Sim.
E ele não passou. Exu era irmão dele, mais novo, falou assim, ah, sai fora. Então, meu pai aqui mandou fazer o bagulho aqui, eu vou fazer. E aí Exu falou, você tem certeza que você não vai...
Conversar comigo?
É. Não, sai, tô atrasado. Daí nisso, ele andou lá por um lugar e cansou. E ele tava com muita sede. E aí ele viu uma palmeira e ele extraiu o vinho de palma dessa palmeira. E tomou, certo. E ficou embriagadaço. Dormiu, passou o Dudua, que era o outro irmão dele, e xisnoveou pro pai dele. Falou assim, ó, pai, você mandou Xalá criar o mundo aí, e ele tá dormindo. Tá bebaço dormindo aqui. E aí ele pegou o saco e o Dudu criou a terra no lugar do Xalá. O Xalá ficou bravo, cadê o meu saco, sei o quê, blá, blá. Voltou pra falar com o pai falou, ó, o que eu posso fazer? Mandei, você tinha que falar com o Exu, não sei o que, você não falou. E ele te envenenou tua cabeça, você sentiu sede e tomou um negócio e agora... Infelizmente, teu irmão teve que fazer esse trabalho pra você. Tá, mas eu não posso fazer nada, porque, pô, você é meu pai e tal, quero ter orgulho. Ele falou, tá, você vai criar a humanidade, então. Você vai criar o homem. Daí ele foi até Iemanjá, pegou água, pegou terra, moldou o homem e botou num forno. E aí nasceu a humanidade. Eles dizem que O bonequinho que passou do ponto são os brancos, é o homem branco. Que queimou muito, você ficou esbranquiçado, assim, com cinza, é que queimou muito.
Que interessante. Eu tinha ouvido uma história, assim, então, assim, mas que daí ele pediu pra Nanã Que ele tentou fazer de vários materiais, de folha, de água, de não sei o que, o homem não durava, e daí pediu pra Nanã, e Nanã com barro moldou.
Veja o feminino aí, né, a importância da união do masculino e do feminino.
Sim.
Né, pra a geração de qualquer coisa.
Exato. Né? Que ela é a mãe, né? Arquetípico. Maravilhoso. E aqui também, gente, já o começo do livro, que fala dessa luta das trevas e da busca, que eles se complementaram e que nessa guerra, depois eu vou ler, no programa que vem eu leio um trecho para vocês. Nessa guerra caíram pedaços de luz e de sombra na terra, e assim eles estão aqui até hoje, e a luz e a sombra ainda se buscam porque eles fazem parte um do outro, eles precisam se encontrar, precisam se completar, precisam se equilibrar, exatamente isso.
Quem quiser saber mais sobre isso, às 16h nós falaremos sobre isso.
Verdade, eu estou bem feliz hoje, porque agradecendo aí todos os pacientes do Dr. João Lucas, porque ele tirou a tarde para vir aqui na Rádio Cultura. Então às 16h no Vida Livre tem Dr. João Lucas, daí não o Pai de Santo, daí o psicólogo. E a gente vai falar sobre os opostos. E essa busca, né, de a gente se atrai pelo oposto, mas a gente busca os iguais e aí vive nesse... Como é que funciona isso?
E nessa loucura, dizer que a gente quer.
Quem nunca, né? Evidências, quem nunca? Bom, vamos continuar aqui então nosso conversa. Então, ó, o livro Moradas do Sol, quero mandar um grande abraço para a Editora Aruanda. Aliás, sigo a Editora Aruanda também no Insta, porque eles têm vários livros, todos assim, voltados à espiritualidade, livros de Umbanda. Então, a gente já teve lá a história do João do Laço, que a gente leu aqui. É, tem várias histórias sensacionais, a editora é maravilhosa. Um grande beijo para vocês pelo serviço sensacional que vocês fazem pela Umbanda também e pela espiritualidade. Gente, leiam, por favor, né? Não fiquem só nas redes sociais com abobrinhas, informem-se, leiam, instruam-se. É assim que, sim, a gente vai ter também pessoas espiritualizadas de forma bonita, não só na intuição, no conhecimento. Conhecimento é tudo.
Consciência, né?
Consciência. Bacana. Bom, vamos voltar então, nós estávamos falando.
Tá, então, a gente falou dessa tríade arquetípica, uhum, da criança, o herói e o velho, como isso se expressa na Umbanda. E aí a gente tem, para além disso, a figura polêmica...
Precisamos falar, né, dele.
Dos Exus e Pombagiras.
Sim.
Certo?
Sim, sim.
E como essa natureza controversa faz parte da natureza dos Exus e Pombagiras. Por quê? Se a gente pegar a mitologia iorubá, você vai ver que Exu, ele é o orixá mensageiro. E é muito importante a gente destacar o seguinte, as religiões politeístas, elas não têm a compreensão de mal ou bem. Isso é muito difícil da gente entender, porque a gente é pautado na ideia, sim, de mal ou bem. Porém, as religiões politeístas não têm isso, porque todas as religiões politeístas, os deuses contêm em si as duas versões. Contêm as paixões tanto como o humano é. Entende?
Uhum.
Então, quando Zeus joga sua ira sobre a Terra, ele não é mau. É só a ira de Zeus, propriamente dito. E quando ele lança as bênçãos, ele não é bom. É o jeito que ele é, sabe? E isso também se estende para as religiões politeístas africanas. Os orixás têm os seus dois lados. Né? Uhum. E quando a gente fala de dois lados, a gente já está falando de bom e mal, né? Que é da nossa visão, né? Já,
sim,
é uma visão adaptada, mas enfim. Isso para dizer que, para eles, a comunicação entre os homens e os deuses, entre os deuses e entre eles, precisava de um intermediador. Esse intermediador era Exu. Exu, então, está na encruzilhada, ele está no ponto médio entre os dois mundos, o mundo dos homens e o mundo dos deuses, né? Essa é a ideia de encruzilhada, né? Por isso a simbologia da encruzilhada, primeiro de tudo, né?
Uhum.
E aí ele é o comunicador, ou seja, ele traz as demandas dos deuses para os homens, dos deuses para os próprios deuses, ele faz esse intermédio. Então, ele sabe de todas as coisas e ele precisa ser avisado de todas as coisas primeiro, porque senão a coisa não vai dar certo. Né? Aquilo,
certo,
não vai estar adequado com a forma dos deuses. E aí vem uma maldição, Muitos dizem que Exu é que amaldiçoa, mas não é bem assim. A ideia é que a maldição é porque não se seguiu o caminho dos deuses. Fugiu do protocolo. E a gente fala de Exu, nossa, Exu, mas quando o Velho Testamento, se você sai do protocolo, acontece um dilúvio.
Não, Deus punia de todas as formas, sabe? Né? É, a gente, durante muito tempo, o Deus vai te castigar, ou você é bom, ou Deus vai te castigar.
Então a gente pode pegar a ideia de Prometeu, Sísifo, que são mitos gregos, que é toda vez que um homem tenta se apropriar de uma coisa dos deuses, não segue o caminho arquetípico dos deuses, ele sofre a ira dos deuses.
Sim.
Sempre.
Prometeu quis dar o fogo para a humanidade,
ele
né?
Ele roubou o fogo.
Ele roubou o fogo dos deuses, deu para a humanidade e ficou lá sendo comido por um corvo, uma águia, sei lá o que, o fígado comido eternamente, ponto, acabou.
Exatamente. Então, quem não opera no caminho dos deuses, da forma como os deuses projetaram dentro da linha do arquétipo, geralmente sofre consequências catastróficas,
certo.
Maldições. E Exu traz também essa ideia arquetípica de que você tem que pedir permissão, de que você tem que reverenciar os deuses para que aquilo que você quer dê certo. Certo?
Okay.
Essa é a ideia do Exu. E o Exu, ele representa a potência de vida. Ele é... A imagem do Exu africano é um homem com vários falos, vários pênis.
Sim.
Pendurados no braço, que representa a potência de vida, ou seja, é o caminho. O Exu nunca está parado, ele sempre está nos caminhos, ele sempre está ali trazendo a potência de vida para nós, essa coisa de viver a coisa da terra mesmo. Por isso que eles são mais próximos de nós, porque é para se viver. Ogum, digamos assim, ele talha o caminho, o Exu é que percorre, entende? Então essa ideia de viver a vida.
E por isso também ele foi endemonizado, né? Se tornou demônio,
sim.
Porque ele falava de prazer, de perpetuação, de vida, do viver as coisas prazerosas, o comer, o sexo, né? Isso não podia.
Exatamente. Então, Exu é o comilão.
Uhum.
Se você deixar, ele devora as coisas.
Sim.
Né? Porque o Exu, ele representa o instinto, a vontade, o desejo.
Certo.
Certo? E isso é mais humano que isso, não existe, né? Então, é os nossos desejos instintivos, canais que fazem parte da experiência humana. Né? E isso foi traduzido, né, dentro da Igreja Católica como a representação fidedigna ao diabo.
Sim, o pecado, né? Sexo era pecado, comer muito era pecado, você tinha
então,
que ser humilde.
As coisas do corpo são pecaminosas.
Sim.
Né? A gula, a luxúria, enfim, a vaidade são pecaminosas.
Sim.
Catolicamente falando. Né? Para os africanos, não. Né? Porque eles não tinham essa ideia de um bem supremo e de um mal supremo.
Uhum.
Porém, agora, muitos anos depois, isso tudo se mistura um pouco. E existem contaminações de visão, né, sobre a coisa. Porém, dentro da Umbanda, nós vivemos Exu não de uma maneira como um orixá, como se vive no Candomblé e este orixá. Mas nós nos conectamos com entidades que estão também permeadas por essa arquetipia do comunicador.
Sim.
Eu vou tirar um pouco, vou fazer um parênteses para tirar a imagem de Exu e ir lá para a Grécia Antiga. Porque Exu já está contaminado. Agora eu vou para Hermes.
O comunicador, Hermes. Né? O de asinhas no pezinho.
Hermes, para os gregos, ele tem várias qualidades, digamos assim. Primeiro que ele é o psicopompo. Ele é o condutor de almas. Hermes que leva as almas para o submundo de Hades. E assim por diante. Ele carrega as almas, ele conduz as almas.
Uhum.
Hermes é o filantropos. Ele é o amigo dos homens. Ele é que está com os homens. Quando os homens não conseguem percorrer seus caminhos, eles oram a Hermes para saber por qual caminho caminhar. Porque ele é o senhor dos caminhos. Isso é grego, tá? Não tem nada a ver com Exu.
Qualquer semelhança, gente.
Qualquer semelhança, mera coincidência. Certo?
Uhum.
Na Grécia Antiga, eram várias cidades-estado, né? Uhum. E era relativamente distante uma da outra. Então, por exemplo, de Atenas para, enfim, outra cidade que tivesse próximo, os marcos da estrada que mostrava onde a pessoa estava, porque não tinha GPS, então a pessoa, sim, tinha que ter marcos para saber quanto tempo faltava para chegar em tal cidade.
Uhum.
Eram estátuas de Hermes. E muitas vezes essas estátuas eram o quê? Pênises. Falos.
É mesmo?
Uhum. Eram falos, porque o falo representava Hermes. Nada a ver com Chu.
Não.
Certo?
Uhum.
Nas portas das cidades e estados havia imagens de Hermes, porque ele era o guardião. E essa é a terceira qualidade de Hermes: ele é o porteiro, o guardião das cidades. E ele é o deus dos mercadores. Então a imagem do curso como que diz? Contábil?
De contabilidade?
De contabilidade, é o cajado de Hermes,
uhum,
que a gente chama de Calisteu. Que é o quê? São duas cobras e um cetro no meio. Uhum. Nada a ver com o tridente também.
é verdade.
Nada a ver.
Que incrível.
Então, tá aí. Grécia Antiga, Eleonor Bá. Essa figura arquetípica do guardião, do amigo dos homens, daquele que mexe com a contabilidade, com o mercado, com os movimentos, com as mudanças, com viver a vida, com a potência de vida, com a sexualidade também.
Uhum.
Né? E Hermes é o deus mais próximo dos homens, para os gregos. Zeus, Ares, Apolo, estão tudo lá no Olimpo. Hermes prefere ficar com os homens.
Sim.
Ele não quer ficar no Olimpo, na verdade. Ele gosta de ficar com a galera,
uhum,
conversando, batendo papo. Porque ele é o comunicador também.
Sim.
Né? É o deus comunicador. Então, ele adora. Né? Quem representa Hermes, por exemplo, na astrologia é Gêmeos. O signo de Gêmeos. O deus regente é Hermes. Entende? Então, é aquele que faz as trocas entre, sim, os mundos dos deuses e dos homens. Assim como Exu. Então, essas qualidades todas herméticas que eu estou te falando, está no contato entre nós e um Exu, ou nós e uma pombagira. Entende?
Entendi.
Porque o Exu, ele caminha entre os dois mundos, o mundo da consciência e o mundo do inconsciente. Então, quando você senta na frente de um Exu, você vai falar, meu pai, porque meu trabalho, não sei o que, ele vai pegar isso e falar, bacana, mas aquele negócio, blá, 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 aí ele vai meter o dedo na tua ferida.
Uhum.
Porque ele tá trazendo o reino obscuro teu.
Sim.
Porque Exu caminha no reino obscuro. Então ele tá trazendo as tuas feiuras pra você ver.
Uhum.
Que não era o que você pediu, mas era o que você precisava. Porque esse é o caminho dos deuses, veja.
Sim.
Entende? Ele tá seguindo o caminho dos deuses. Então, você vai chegar pro Exu e ele vai te dar uma lambada. E você vai sair, meu Deus, maravilhado. Porque se você conversar comigo e eu te der um esporro como o Exu te dá, você nunca mais vai falar comigo. Mas quando você vai voltar pro Exu...
Do Exu a gente fala assim, senhor, meu pai, e sai, né?
Sabe? Porque no fundo, o que a gente precisava era ver isso. O que a gente não estava vendo.
Uhum.
O Exu traz o oculto. Ele trabalha nessa ideia de trevas. Trevas é onde está o oculto. Né? Ele traz para cima o oculto. Ele captura o oculto. Certo? Então a gente está falando em termos psicológicos, né?
Uhum.
Mas dentro da lógica da Umbanda, isso se aplica arquetipicamente também. Tá. Porque o Exu vai às trevas fazer seus combates, ele traz as trevas para dentro do terreiro e combate abertamente aquilo, né? E o Exu, ele está sobre a égide de Omulu, que é a morte, que é a transformação. Então, Exu trabalha com fogo, trabalha com pólvora, trabalha com lama, trabalha com coisas que fazem menção à renovação e à morte simbólica. Entende? Então, Exu, ele traz tudo que é obscuro junto com ele, junto com a figura dele. Entende?
Você está ouvindo Sete Pontos.